Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios da Rádio Vaticano, professor Leandro Garcia, da Universidade de Minas Gerais, presente nesses dias aqui em Roma, a convite da Embaixada do Brasil junto à Santa Sé, para uma conferência que terá como tema Murilo Mendes e Alceu Amoroso Lima, Cultura, Religião e Vida Literária. Professor Leandro, que alegria tê-lo conosco. Bem-vindo.
Ah, muito obrigado. Obrigado pela recepção. Obrigado a todos vocês. E um prazer estar com os nossos amigos brasileiros ou estrangeiros através da Rádio Vaticano. Né?
Mais uma vez, seja bem-vindo. Professor Leandro, esse encontro que nós teremos nesta terça-feira na Pontifícia Universidade Gregoriana, dedicada a Murilo Mendes e ao seu amoroso Lima, Cultura, Religião e Vida Literária. Por que esse encontro e por que Murilo e Alceu?
Olha, a relação de Murilo e Alceu, a relação de amizade, durou muitos anos e foram duas questões que eu acho que me levaram a propor esse evento à nossa embaixada. A embaixada conseguiu organizar e me convidou. Alceu esteve presente no Conselho Vaticano II, na época a CNBB convidou ele. Ele foi o único leigo ligado à CNBB, ligado à Igreja Católica no Brasil, que veio a convite da CNBB, participou de todo o concílio, e não só participou do concílio, como também depois ajudou a criar o Pontifício Concílio de Justiça e Paz, que na época o Papa Paulo VI, né, fez o convite do doutor Alceu. Ele foi o primeiro brasileiro, o primeiro latino-americano a fazer parte do Pontifício Concílio de Justiça e Paz, e nele ficou durante 6 anos, de 69 a 75. Então a relação do doutor Alceu, não só por ser um pensador católico brasileiro, foi muito forte, como também a presença dele aqui em Roma, através do Pontifício Concílio de Justiça e Paz, também foi algo muito marcante para a Igreja Católica no Brasil. E nessa época, Murilo Mendes morava aqui em Roma. Murilo morou 26 anos aqui em Roma. E Murilo dava aula de literatura brasileira, de cultura brasileira, na Universidade La Sapienza, na Universidade de Roma. E, sendo Murilo o principal poeta católico brasileiro, foi aquele que, na poesia dele, na obra literária dele, expressou não apenas valores católicos, como imagens do nosso catolicismo, especialmente do nosso catolicismo mais conservador, especialmente o catolicismo mineiro, aquele catolicismo muito de devoção popular. Isso é algo muito forte na poesia de Murilo. Eles eram amigos pessoais, trocaram uma correspondência de 226 cartas, que eu acabei de organizar, vai ser publicado no Brasil, essa correspondência entre Alceu e Murilo, e não só pela amizade, como também por essa identidade católica. Consegui juntar essas duas figuras, através da correspondência deles que eu organizei recentemente, vai ser publicado, e fiz a proposta para a nossa embaixada aqui na Santa Sé para fazer esse evento, para resgatar não só a memória de Alceu e a memória de Murilo, mas principalmente a presença deles aqui em Roma, que eu acho que isso é muito forte, a presença deles junto ao Vaticano, à Santa Sé, né, no caso de Alceu através do Pontifício Conselho de Justiça e Paz, e de Murilo através da Universidade La Sapienza e também do Pontifício Conselho para a Cultura, que durante 3 anos ele também, Murilo, fez parte do Pontifício Conselho para a Cultura. Eu acho que esses dois brasileiros tiveram uma presença forte aqui em Roma, por isso que eu quis resgatá-los nesse nosso evento na Gregoriana.
Que curiosidade pode despertar dos italianos Murilo e Alceu?
Olha, Murilo teve quase toda a obra dele traduzida para a língua italiana, e ele foi o único brasileiro e também o único latino-americano que ganhou um prêmio chamado Etna Taormina, que é chamado o Prêmio Nobel da Poesia. E ele ganhou esse prêmio Etna Taormina em 1972. E o apartamento do Murilo aqui em Roma, na época, era apelidado de a Embaixada Cultural do Brasil em Roma, porque ele conseguiu congregar não apenas a intelectualidade italiana na casa dele, através de eventos que ele fazia, como também apresentou o Brasil culturalmente para a Itália, através de publicações de escritores brasileiros aqui na Itália, tradução de escritores brasileiros, tradução da própria obra dele. Tanto que, assim, ele, durante o tempo que ele viveu aqui em Roma, ele era uma sumidade, ele era quase que a cara cultural do Brasil aqui em Roma. Isso eu acho que é algo muito forte na cultura italiana, especialmente nos anos 60 e 70, né? Isso é muito forte. E no caso Alceu, através da crítica literária, porque a obra de Alceu, uma boa parte da crítica literária dele, também foi traduzida para o italiano. Nós tivemos aqui em Roma uma professora, a professora Luciana Esteganho Picchio. A professora Luciana Esteganho Picchio foi uma das maiores brasilianistas que nós tivemos. E a professora Luciana teve também uma grande correspondência com o doutor Alceu para entender a crítica literária no Brasil. Tanto que o livro A História da Literatura Brasileira, que a Luciana Picchio escreveu, uma boa parte ela escreveu a partir da correspondência que ela teve com o Alceu Amoroso Lima. Então foi uma espécie de um triângulo que eu estou tentando organizar nesse nosso evento amanhã na Gregoriana, para entender a presença desses dois grandes católicos, né, da literatura brasileira aqui na cultura italiana.
Aproveitando justamente da sua presença, crítica literária. O senhor falou agora justamente essa terminologia. Nós temos uma crítica literária no Brasil forte?
Olha, hoje em dia ela está muito assim dividida, né? Porque na época de Murilo, na época de Alceu, eram poucos os críticos literários. E realmente a crítica literária era literária, vamos dizer assim. Ou seja, a crítica literária era para analisar a obra literária, analisar a publicação, analisar alguns escritores, alguns poetas. Hoje em dia a crítica no Brasil está mais crítica de pensamento. Não especificamente o literário, o pensamento como um todo. Então, por exemplo, a partir dos estudos culturais, especialmente, a crítica lá está sendo mais uma crítica de pensamento do que propriamente literária. São pouquíssimos os críticos literários que sejam especificamente de crítica de literatura no Brasil hoje. Na época deles, não. Na época deles era o contrário. A crítica era só literária.
Hoje a facilidade, creio, para publicar alguma coisa é diferente dos anos passados.
Muito.
Se publica um pouco de tudo.
Sem dúvida.
E como é que a gente define o que é literatura, então,
professor? Esse é que é o problema, porque quando se publica um pouco de tudo, inclusive se publica coisa ruim, né? E no caso da internet, eu acho que ajudou muito, a internet popularizou muito, deu muito acesso à informação. Isso é, sem sombra de dúvida, é um lado muito bom, benéfico. Agora, acho que existe também um lado maléfico, na minha opinião, negativo, porque também abre-se a possibilidade de se publicar tudo, inclusive sem nenhum critério. Então a gente percebe que tem muito lixo literário. Eu vou usar essa expressão, que é uma expressão forte, mas eu acho que é a mais verdadeira. Existe muito lixo que se diz de literatura, que é publicado na internet, inclusive. Eu acho que aí é um lado ruim da internet. E, por exemplo, nós temos no Brasil uma quantidade absurda de editoras alternativas. E essas editoras alternativas, elas também não têm muito critério, na minha opinião. E uma coisa ruim em termos de editora no Brasil, que são as editoras pagas. Até pouco tempo atrás, quando você mandava uma proposta para uma editora, aquela proposta ela era analisada por um conselho editorial, então havia um crivo qualitativo, na minha opinião, que só se publicava quando realmente a obra era de interesse. Hoje em dia, várias editoras publicam você pagando, então o que você pagar, a editora publica. Eu acho que aí reside um perigo muito grande, porque você define pelo valor que a editora às vezes cobra, né? E aquilo é publicado, para o bem ou para o mal. Então isso eu acho que é algo negativo nos últimos anos que a gente tem vivido lá.
Produzimos ainda literatura no Brasil?
Produzimos. Muito diversificado. Hoje em dia, a literatura brasileira ela tem uma diversificação muito grande. Ela tem uma diversificação temática. Nos últimos anos, tem acontecido uma publicação muito grande de escritoras, né? O pessoal não gosta de dizer literatura feminista. Eles dizem literatura que fala do feminino. Isso é uma força no Brasil muito grande hoje em dia. E temos literatura. Agora, volto a dizer, em termos de qualidade, eu questiono algumas publicações. Questiono, inclusive, alguns que se dizem poetas, porque não é só você escrever em forma diversa que você pode ser considerado e chamado poeta. Isso, hoje em dia, no Brasil, é um erro muito grande.
Professor, depois de Roma, o senhor vai para Cabo Verde.
Sim.
Vai para o nosso arquipélago. Motivo da sua passagem por lá?
Também a convite da nossa embaixada em Cabo Verde, né, através de um programa de difusão cultural do Brasil em Cabo Verde. Por quê? A nossa embaixada em Cabo Verde está organizando um livro, uma edição diplomática sobre Cabo Verde, uma espécie de uma homenagem do governo brasileiro ao governo cabo-verdiano. E essa publicação, estou indo lá, inclusive, para o lançamento desse livro, né, uma edição diplomática, que é a presença do Brasil em Cabo Verde. Então, assim, a presença do Brasil através da música, da arquitetura, por exemplo, vários projetos de arquitetura em Cabo Verde são do nosso arquiteto Oscar Niemeyer, o nosso cantor Tom Jobim fez várias parcerias com cantores de Cabo Verde e, de uma forma muito longínqua, no século XVII, o padre Antônio Vieira, numa viagem entre Portugal e o Brasil, e exatamente em 1652, no Natal, dezembro de 1652, o padre Antônio Vieira, nosso grande missionário, ele fez uma parada em Cabo Verde. Por quê? Porque o navio dele foi atacado por piratas. E nisso, então, ele desviou a frota, foi desviada até Cabo Verde, e ele passou um mês em Cabo Verde. Durante esse tempo, um mês em Cabo Verde, ele escreveu uma série de cartas, que são as chamadas Cartas de Cabo Verde. Então, o nosso embaixador lá em Cabo Verde me pediu se eu poderia escrever um ensaio para analisar essas cartas do padre Vieira durante o tempo que ele ficou em Cabo Verde. Foi um tempo pequeno, mas que deu para ele escrever mais de 10 grandes cartas. E não só escrevi um ensaio sobre essas cartas do padre Vieira, como também estou indo para lá para o lançamento, porque esse meu ensaio vai sair nessa publicação. E eles aproveitaram também não só para me convidar para dar uma palestra sobre a presença do Padre Vieira em Cabo Verde, e também dar um curso na universidade local sobre o pensamento católico na literatura brasileira, para que os cabo-verdianos conheçam essa dimensão do pensamento católico. Então é uma palestra sobre o Padre Antônio Vieira, o lançamento do livro que nós organizamos, e uma palestra também sobre o pensamento católico na literatura, a presença do catolicismo na literatura brasileira. É um curso.
Padre Antônio Vieira, seus sermões, enfim.
Sim.
Que tipo de literatura é?
Olha, para mim, é uma das mais ricas expressões literárias que nós tivemos no Brasil e em Portugal, porque há uma certa briga entre os portugueses e brasileiros a quem ele pertence, né? Eu vou chamá-lo como um autor brasileiro, porque 90% da produção literária dele foi no Brasil, né? Então, os sermões do Padre Vieira são únicos, né? A chamada sermonística, que é um gênero da literatura, né? Os sermões são únicos, barrocos, porque assim, o Padre Vieira, cronologicamente, ele está dentro do universo barroco, e o pensamento dele é um pensamento muito complexo, é um pensamento muito marcado pelo conceptismo, que é o jogo de ideias, e esse jogo de ideias contrárias para se chegar a um denominador comum. Isso é muito típico do barroco. Toda a sermonística do Padre Vieira, não só a sermonística, como a epistolografia, ou seja, as cartas dele, são marcadas por esse pensamento complexo, mas é um pensamento complexo muito próprio do tempo dele, porque o barroco foi exatamente isso. O barroco não é a linearidade, o barroco é a complexidade. A complexidade não só de pensamento, mas também a complexidade artística. Nós temos aqui em Roma uma série de monumentos barrocos, arquitetura barroca, né? Se nós pensarmos, nunca um monumento barroco ele é liso, vamos dizer assim, ele é reto. Ele é sempre muito ondulado. E essa ondulação também está no pensamento, inclusive do Padre Vieira, inclusive nesses sermões, inclusive nessas cartas que ele escreveu em Cabo Verde, que eu escrevi esse texto e estou indo lá para apresentar.
Alguma coisa especial nessas cartas, então, de Cabo Verde?
Sim, e muito especial. Por exemplo, ele faz uma narrativa de Cabo Verde. Essas cartas são de uma importância histórica para a história de Cabo Verde e para a história, inclusive, da língua portuguesa difundida em Cabo Verde. Por quê? Ele escreve para o bispo do Japão na época, que era um jesuíta, ele escreve para o superior da Companhia de Jesus aqui em Roma, e ele escreve para o superior provincial que estava em Lisboa. Então, esses três destinatários, o bispo do Japão, o superior da Companhia e o provincial deles em Portugal, ficaram sabendo como era Cabo Verde, ou seja, aspectos humanos, aspectos da antropologia, aspectos da fé, a questão do sincretismo religioso em Cabo Verde, o apreço dos cabo-verdianos pela música, né, que é um dado cultural muito forte em Cabo Verde. Tudo isso é narrado com minúcias pelo Padre Vieira nessas cartas, porque são cartas imensas, são cartas de 20 páginas. Então, uma carta de 20, tem uma delas que é de 25 páginas, que é para o superior da Companhia de Jesus aqui em Roma. Então, uma carta de 25 páginas é um ensaio, né? Então, assim, onde ele teve muito tempo de escrever com minúcias. Na verdade, são os primeiros grandes documentos sobre a história de Cabo Verde, são as cartas do Padre Vieira.
O senhor falava antes do pensamento católico dentro das universidades.
Sim.
Dentro da literatura, enfim. O que significa isso do pensamento?
É muito complexo, né? Porque na literatura, a literatura brasileira tem uma presença de catolicismo muito forte. Embora um grande erro da historiografia nossa no Brasil é ignorar isso. Porque, infelizmente, a nossa historiografia, eu falo infelizmente porque é um dado verdadeiro mesmo, a nossa historiografia ela foi muito marcada por historiadores marxistas, que não só negaram, como deletaram mesmo essa presença do sagrado católico, do catolicismo, não apenas na nossa cultura, mas de uma forma específica na nossa literatura. Porque a nossa literatura ela nasce sob o signo católico, que é justamente a chamada literatura jesuítica. As nossas primeiras manifestações literárias foram dos padres e dos missionários, do Padre Vieira, na sermonística, nos sermões e na correspondência, nas cartas, e do padre Anchieta no teatro e na poesia. Então eles conseguiram, através da catequese inicialmente que foi feita no Brasil, desenvolver todos os gêneros literários da nossa literatura. Então nós começamos sob esse signo. Depois uma nova presença muito forte de catolicismo é na poesia de Gregório de Matos. Uma dimensão da poesia do Gregório de Matos, no barroco brasileiro, é toda dedicada ao catolicismo. Então nós tivemos até agora, ao século XXI, sempre grandes escritores que representaram, que, por exemplo, Murilo Mendes, que é essa primeira palestra de amanhã na Universidade Gregoriana. Murilo, por exemplo, tem um livro que se chama Os Discípulos de Emaús, onde poeticamente ele narra de uma forma poética e literária a experiência de Emaús, Ora, isso é a presença de catolicismo, que a historiografia negou. Há 10 anos, desde que eu terminei meu doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que eu venho desenvolvendo, né, isso que nós chamamos de teopoética. Essa linha chamada teopoética é justamente a presença do sagrado na literatura, que não só eu, como um grupo pequeno de pesquisadores no Brasil, somos mais ou menos uns 10 pesquisadores para a Universidade Brasileira como um todo, que pesquisamos essa linha que eu acho que é fundamental para nós não apenas resgatarmos essa dimensão do catolicismo na literatura brasileira, como também ajudar a difundir isso. Difundir, inclusive, através de teses de doutorado, de dissertações de mestrado. No momento, estou orientando 2 mestrados e 3 doutorados, especificamente sobre essa questão do católico na nossa literatura, no nosso pensamento. Isso eu acho que é fundamental, não apenas para fazer justiça, mas principalmente para não negar essa presença, conforme foi negada durante a nossa historiografia oficial, vamos dizer assim.
Mas o sagrado ainda tem espaço na nossa literatura?
Hoje em dia, bem menos. No passado, tivemos mais. Né? No passado, que eu digo, até um passado recente, de uns 30, 40 anos atrás. Hoje em dia, poucos escritores tematizam. Ou quando tematizam o sagrado, não tematiza mais tanto a dimensão católica do sagrado. Hoje em dia, na literatura brasileira, alguns escritores têm uma tendência mais esotérica de presença do sagrado, que seria um sagrado esotérico, não mais o católico, que é o que eu gosto e prefiro pesquisar. Então, tem. Mas eu acho que até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, isso era mais forte. Eu acho que poetas como Murilo Mendes, Jorge de Lima, Augusto Frederico Schmidt, esses poetas no século XX, eles foram fundamentais para essa dimensão católica na nossa literatura.
Por que essa pouca presença, então?
Eu acho que essa pouca presença se deu muito pela nossa universidade. A nossa estrutura universitária no Brasil, ela não só privilegiou, como ela ainda, especialmente a universidade pública, ela ainda nega isso. Por exemplo, eu sou professor de uma universidade pública. Eu praticamente não dialogo com os meus pares, com os meus colegas. Né? A minha linha de pesquisa, que é chamada teopoética, que eu criei quando entrei no concurso para a Universidade Federal de Minas Gerais, só tem eu, por exemplo. Então somos um universo de 136 professores. De 136 professores, somente eu que oriento e pesquiso esse tipo de pesquisa, esse tipo de assunto. Isso é um caos para mim, na minha opinião, isso é inaceitável, né?
Bom, desculpe, o pontinho negro em meio a todo branco, ou é aquele que sonha, aquele que vive nas nuvens? Não sei como é que vem você.
Eles me acham um pouco diferente. Eles falam porque, assim, é difícil você manter a fé na universidade pública. Eu falo que, no meu caso, não é difícil, não. Muito pelo contrário, né? Eu simplesmente tento dar uma dimensão de pesquisa, possibilitar a pesquisa, né, nesse nosso lado da literatura brasileira, que é riquíssimo. Vários escritores nossos, por exemplo, um outro romancista como Otávio de Faria, que é um romancista que nunca foi muito analisado e continua não sendo analisado no Brasil. É uma perda isso. A Faculdade de Letras no Brasil, as faculdades de letras e a crítica literária brasileira, elas perderam muito em negar. Negar mesmo nesse sentido, por quê? Porque, segundo eles, é coisa de católico, é coisa de gente religiosa, então isso não deve ser estudado. Para mim é o contrário. Tem de ser estudado. A minha tese de doutorado foi sobre Alceu Amoroso Lima, que é um dos maiores pensadores que nós tivemos no Brasil, um dos maiores leigos que nós tivemos no Brasil até hoje. Alceu, ele falava exatamente isso, que não se deve negar o conhecimento, principalmente o conhecimento que dialoga com a fé. Porque a própria ideia de universidade surgiu na Idade Média com a Igreja Católica. Então, se não fosse a Igreja Católica na Idade Média, nós não teríamos a universidade. Então, o nosso conceito de universidade, ele é um conceito católico medieval e isso tem que ser valorizado, não pode ser negado. Mas é negado. É negado porque a gente tem uma tradição marxista, eu até diria não só marxista, como positivista na universidade brasileira, na universidade pública brasileira, que isso ainda é um problema para a gente.
Talvez ao longo da história também, agora tivemos percalços não indiferentes que chegaram a colocar o sagrado, no caso também, o pensamento da fé, quase em contraposição com aquilo que foi, digamos, a ciência nos apresentou ao longo das décadas. Mas a pergunta é justamente disso. Ser rotulado pelo simples fato de você ser um estudioso no relacionamento de fé com razão, vamos dizer,
certo.
Ou você ser alguém atuante pelos da tua vida privada,
sim,
da tua vida acadêmica já está comprometida, porque já existe um rótulo em cima de você.
É, já existe. Eu acho que pelas duas coisas, pelas duas situações, já existe um rótulo. Olha, alguns colegas me olham meio virado, né? Vamos dizer assim, com o olho torto, que a gente costuma ter essa expressão no Brasil. Por quê? Porque realmente não é normal, vou botar normal entre aspas, não é comum na universidade pública a gente discutir esses temas, a gente analisar, pesquisar esses temas, porque é incrível como a gente realmente é rotulado como conservador. O adjetivo conservador no Brasil, ele tem um tom muito estranho, assim, muito pejorativo, porque conservador lá se torna sinônimo de tudo que não presta, especialmente na nossa universidade. E eu não concordo com isso, porque eu acho que a gente perde muito quando a gente fica com esses preconceitos. Por exemplo, o próprio Alceu Amoroso Lima, que eu vou falar amanhã lá na Gregoriana, ele foi um camarada que foi amigo da esquerda, da direita, ele teve amigos na esquerda, teve amigos na direita. Então, assim, ele dizia que o mundo é feito dos contrários. E ele falava que o grande desafio do ser humano é conciliar os contrários. Eu acho que a gente não tem problema, eu pelo menos tento fazer essa conciliação dos contrários, porque a minha fé é muito bem definida, muito bem vivida, sacramentalmente falando, vamos dizer assim. E isso para mim nunca foi impedimento nenhum, porque vários escritores que eu também já analisei não são católicos. Alguns também, em sala de aula, por exemplo, quando a gente recebe o programa no início do semestre. Ora, no caso da literatura brasileira do modernismo, vem todos os escritores, católicos ou não. Então, assim, não tem problema nenhum também analisar a obra de um escritor que não tem nada a ver com o universo católico. Eu não vejo problema nisso. Agora, para alguns colegas isso é impossível. Você faz apenas um filtro, e nesse filtro é colocado ou escritores de esquerda, ou, né, vamos dizer, especialmente os de esquerda, como se não houvesse mais nada para se pensar, para se dizer no Brasil.
Creio que muitas vezes pessoas que negam é que podem colocar em xeque as grandes certezas que as pessoas têm.
Exatamente. E você falou essa questão de fé e cultura, fé e razão. Eu não consigo entender porque isso é tão inconciliável para muita gente. Eu não consigo entender. Ou seja, não consigo entender como é que ainda é um abismo você discutir a razão, né? Você dialogar a razão. A fé precisa da razão, porque senão vira um fanatismo louco.
Mas quem sabe colocando, de colocar dúvidas em cima daquilo que eu acredito piamente, né? E as pessoas não querem muitas vezes.
Tem medo,
A zona de conforto não pode ser tocada.
Sim, para muita gente, quando você... É porque a razão, ela ajuda justamente a quebrar alguns cânones, vamos dizer assim, né? Algumas coisas que estão petrificadas. Mas é engraçado, eu pessoalmente vejo isso como algo muito positivo, sabe? Eu não vejo... Para mim não é inconciliável isso, né? Para muita gente isso é um problema muito grande.
Sacudir o pó.
Sacudir o pó. Eu acho que pensar um pouco diferente, pensar um pouco daquilo que as cartilhas nos colocam, sabe? E no nosso caso, da literatura brasileira, ela é muito complexa, porque nossa literatura ela tem 500 anos, vamos dizer assim. E assim, nós tivemos escritores das mais diferentes tendências ideológicas. O problema é que ao longo de muitas décadas só se analisou os escritores ligados à esquerda. É isso que eu não concordo. A minha briga é essa, vamos dizer assim.
Sr. Leandro, uma última pergunta para a gente fechar. Que visão o senhor tem da literatura brasileira agora olhando para o futuro? Nós sabemos que o senhor é um grande competente do passado, mas aí aqui uma visão. O italiano tem uma palavra muito bonita, eu gosto. Lungimirante, quer dizer, olhar para além, né? Que visão o senhor tem da nossa literatura?
A literatura está em constante metamorfose, né? E é bom que esteja mesmo, porque ela tem que transformar, vamos dizer assim. Eu acho que no Brasil, por exemplo, no momento a gente está tendo uma geração muito jovem de escritores. Isso é uma questão muito interessante nesse momento. Quando eu digo jovem, na casa dos 18, 20 anos, 30 anos. Então é uma geração que está agora na universidade, está saindo da universidade e já está escrevendo muito, né? E escrevendo assim, das mais diferentes variações temáticas. Temos tema para tudo na literatura brasileira no momento. Então, assim, ela é muito ampla, assim, as mais diferentes temáticas ligadas às correntes de ideologia, que hoje no Brasil a gente está tendo uma briga ideológica muito grande em termos políticos, estão passando por um momento muito complexo no Brasil, e a gente está percebendo que, assim, as mais diferentes linhas de pensamento estão indo para a literatura. Em alguns momentos a literatura se torna um panfleto, aí eu acho que é um certo perigo, uma literatura panfletária, porque a literatura é ficção, né? A literatura não é sociologia, para isso existem as ciências, né, vamos dizer assim. A literatura ela é ficção, ela é criação, acima de tudo. E a gente percebe que alguns escritores estão panfletando via literatura. Isso eu acho que é um pouco negativo, mas a gente precisa deixar isso acontecer até para no futuro a gente fazer um resgate histórico e analisar isso aí. Eu acho que, por exemplo, a literatura ela está perdendo muito uma coisa que no Brasil foi muito forte no passado, que é a questão do regionalismo. Hoje em dia não se produz praticamente literatura regionalista no Brasil. Isso eu acho que é ruim, porque o Brasil é muito grande. O Brasil é um país continental. Então a gente precisa saber o que é uma literatura produzida no interior do Brasil. Então parece que as pessoas têm medo de expressar esse regional na literatura, no caso dos escritores. Isso eu acho que é um erro. Agora, a literatura brasileira hoje ela é muito urbana. Eu acho que essa é uma tendência para o futuro. Ela vai ser muito... E por ser muito urbana, ela tem uma característica de tratar muito da fragmentação do ser humano, do vazio existencial. Nós percebemos, assim, em termos quantitativos, uma quantidade imensa de romances que estão saindo, romances muito ligados a essa questão do existencialismo, essa questão do vazio existencial, essa questão mesmo da crise do mundo moderno, do homem moderno, daquilo que nós chamamos na filosofia de fragmentação do sujeito. Isso é uma tendência muito forte na nossa literatura nos dias de hoje, e eu acho que essa é uma tendência para um futuro ainda próximo, né? Vamos ver, assim, daqui a 20, 30 anos, como é que a gente vai analisar historicamente isso, né, criticamente, e ver se foi bom ou se foi ruim. Porque, no momento, a proliferação está sendo muito grande desse tipo de literatura, desse tipo de tendência literária.
Um conselho para quem começa a escrever, já que o senhor estava falando dos jovens que estão escrevendo.
Um conselho, lê os clássicos. Eu acho que não adianta, a gente precisa... Por exemplo, hoje em dia, nas escolas, eu não estou pensando nem na universidade, eu dou aula na universidade, mas eu estou pensando na escola, na educação básica. Como se lê poucos clássicos? Isso, para mim, é uma miséria intelectual, sabe? É uma miséria intelectual. Eu, quando estava no meu antigo científico, né, na nossa época chamado científico, né? Hoje em dia é o ensino médio no Brasil. No meu científico, eu li Dante Alighieri, por exemplo, né? A Divina Comédia, tive grandes professores na escola pública brasileira, que há 30 anos atrás era de uma qualidade absurda. Então, você lê a Divina Comédia, no que hoje é o ensino médio, lê Shakespeare, sabe? Você lê Camões. Isso, para mim, é fundamental. Você lê os gregos. Eu acho que a nossa escola hoje no Brasil, ela não está ensinando os clássicos devidamente, e nem na universidade, porque até na faculdade de letras é meio raro a gente ter, por exemplo, um curso sobre Dante Alighieri, um curso sobre Shakespeare especificamente. Então eu acho que eu aconselharia um escritor hoje, que está começando hoje, primeiramente, seja um bom leitor, para depois tentar ser um escritor, né? Eu acho que tem que ser um bom leitor. E esse bom leitor é a partir dos clássicos. Depois, se quiser desconstruir ou não, isso aí vai ser uma característica da obra dele. Mas eu acho que para você desconstruir, você precisa ter uma base, inclusive. Então, se ele quer ser vanguardista, se ele quer inventar algo novo, ele tem que ter uma base. E essa básica, na minha opinião, ainda são os clássicos. E aí não tem jeito, não. Tem que lê-los.
Nós conversamos com o professor Leandro Garcia, da Universidade de Minas Gerais. Professor, obrigado pela sua presença.
Ah, eu que te agradeço. Agradeço a você, seu Anel, agradeço toda a equipe da Rádio Vaticano. E, mais uma vez, quero felicitar os nossos ouvintes, né? A distância, de grandes distâncias, mas eu acho que nós não estamos aqui sozinhos nesse estúdio, estamos aí com milhões, talvez, né, de pessoas que nos ouvem. Então, um grande abraço a todos, né? E um grande abraço, especialmente para a minha família.
Absolutamente. Levo nosso abraço a todos os amigos lá de Petrópolis. E a casa é sua.
Muito obrigado.
Passar novamente por Roma, cadeira cativa conosco.
Olha, eu vou vir.
Absolutamente.
Muito obrigado.
Obrigado, professor Leandro Garcia, da Universidade de Minas Gerais.